DW. Jornal da Manhã.
Estudantes das universidades públicas angolanas criticam falta de consenso entre governo e professores do ensino superior e, mesmo sem aulas, afirmam que são obrigados a pagar propinas.
Mesmo ele estando em casa, por exemplo, ainda assim terá que pagar com multa, caso ele não pagar o mês que paga, que está em falta.
Somália realiza as esperadas eleições parlamentares neste domingo com uma única candidata mulher. O nosso país precisa de paz duradoura, de justiça para todos e melhorias econômicas. Por isso, temos de assegurar que as pessoas certas, tanto mulheres como homens, sejam colocadas nas posições certas. Se eu for eleita, o meu governo será constitucionalmente responsável, inclusivo e respeitará os direitos humanos. E a vida na linha de frente, uma reportagem especial da DW na Ucrânia.
Agora está tudo calmo, estamos a descansar um pouco. Mas há alguns dias atrás foi terrível. Havia bombas a cair, tiros, fogo.
Eu não sei se a casa não se arruinou.
Hoje é sexta-feira, 13 de maio de 2022. Eu sou Tainá Mansani e você está com a DW África. Bom dia. Em Angola, os estudantes das universidades públicas dizem estar a ser vítimas da falta de consenso entre o governo e os professores do ensino superior, que esta semana voltaram à greve. Queixam-se que já perderam metade do ano letivo devido aos protestos dos docentes. Mais informações com o nosso correspondente em Luanda, Burralho Mdomba.
Desde que 2022 começou, os estudantes das universidades públicas de Angola só tiveram aulas em abril. Foi nesse período que o Sindicato dos Professores do Ensino Superior suspendeu a greve de 3 meses. Os estudantes, principalmente os finalistas, puderam respirar um pouco de alívio, apesar de muitos constrangimentos, comenta Helena Ntsuka, do curso de Secretariado Executivo e Comunicação Empresarial na Universidade Agostinho Neto.
Imaginemos, nós ficamos quase 90 dias com a greve e quando nós voltamos fomos forçados a terminar o primeiro semestre em 30 dias. Isso não se faz.
Mas na segunda-feira, os professores que pedem aumentos salariais e melhores condições de trabalho voltaram à greve por tempo indeterminado, acusando o governo de falta de vontade política. A estudante Helena Ntsuka conta que muitos dos seus colegas que previam concluir os estudos neste ano letivo não conseguirão apresentar o trabalho do fim do curso por conta da greve. Os universitários estão sem ânimo, diz.
Quem está a sofrer somos nós, os estudantes. Estamos a passar por certas dificuldades e isso estamos causando alguns problemas psicológicos. Estamos a ficar sem ânimos, sem saber o que fazer, sem sol, sem norte mesmo.
Adilson Manuel, que estuda Sociologia na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, afirma que o retorno às aulas em abril serviu apenas para o cumprimento de um calendário que estava em atraso. Adilson culpa o governo angolano pelo mau momento que se vive nas universidades públicas.
Cumpriu-se as primeiras provas e tem estudantes que ainda nem sequer conseguiram realizar as segundas provas que lhe possibilitam então conhecer as suas notas para poderem ir ao exame ou poderem passar para um outro semestre, que é o segundo semestre, que até aqui ainda nem sequer se cumpriu. O problema é que o Ministério do Ensino Superior tem por conhecimento desses transtornos que estão a causar aos estudantes, mas até aqui não fazem nada.
Mesmo sem aulas, os estudantes são obrigados a pagar as propinas.
Quem não pagar os meses em que não tiver, digamos, a usufruir das aulas, mesmo ele estando em casa, por exemplo, ainda assim terá que pagar com multa, caso ele não pagar o mês que paga, que está em falta.
Em resumo, a greve está a prejudicar os estudantes de famílias que vivem na pobreza, afirma o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA, Francisco Teixeira. Muitos dos jovens não conseguem concluir o curso por causa da paralisação.
Nós estamos mais indignados ainda porque não conseguimos perceber como é que acadêmicos do Ministério e do Sindicato, durante 3-4 meses, não conseguem chegar a consenso.
Francisco Teixeira sublinha que o Movimento dos Estudantes Angolanos está solidário com a causa dos professores, mas apela ao reinício das aulas.
Próxima semana temos uma reunião alargada com todos os estudantes, onde vamos definir os passos subsequentes da luta para pressionarmos, quer o sindicato, quer o governo, o retorno às aulas.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E queremos saber também a sua opinião, como as greves impactam os cidadãos no seu país. Rosário, da Historicidade Mtepa, escreveu: no meu país não há direito de manifestação. Caso qualquer funcionário ou cidadão moçambicano tente se manifestar, há sempre a pronta intervenção da polícia. Mais comentários à frente nesta emissão.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Executivo angolano aprovou nesta quinta-feira um financiamento extraordinário de cerca de 880 milhões de kwanzas, aproximadamente 2 milhões de euros, para os 11 partidos políticos legalizados. Segundo o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, Adão de Almeida, este financiamento não é para a campanha eleitoral. Ainda em Angola, o presidente da República vai trabalhar esta sexta-feira e sábado na província do Huambo. No sábado, João Lourenço deverá falar para a população num ato de massas, noticiou ontem o Jornal de Angola. Em Moçambique, igrejas, fundações e ONGs devem passar a publicar relatórios das suas despesas e receitas. A medida está prevista na proposta de revisão da Lei sobre a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, que foi aprovada na Generalidade ontem pelo Parlamento moçambicano. A informação foi avançada pelo jornal O País. O presidente do Níger, Mohamed Bazoum, realiza hoje uma visita de amizade e de trabalho à Guiné-Bissau, refere uma nota da presidência guinense. Segundo o comunicado, o chefe de Estado do Níger chega ao país ao final da tarde e terá um encontro com o seu homólogo guinense, Umar Sissoko Embaló, seguido de uma declaração conjunta à comunicação social. Os tribunais de contas de Portugal e da Guiné-Bissau assinaram ontem um protocolo de cooperação técnica e científica. Entre outros aspectos, esta cooperação prevê melhorias nos sistemas de informação, além da formação a auditores e magistrados do Ministério Público e juízes.
DW África. Deutsche Welle.
Após eleições parlamentares há muito adiadas na Somália, o país está pronto para um novo governo. Pelo menos 39 candidatos presidenciais concorrem ao posto neste domingo, 15 de maio. A segurança está a ser reforçada na capital Mogadíscio há poucos dias do pleito. É que o processo eleitoral somali tem sido marcado por irregularidades e luta pelo poder entre o governo central e os estados regionais. Mohamed Mubarak é o diretor executivo da Makati, a primeira e única organização anticorrupção da Somália. Estas serão as sextas eleições indiretas realizadas na Somália. Cada novo governo promete eleições gerais no país. Parceiros internacionais têm um objetivo muito estreito: o combate ao terrorismo e à pirataria. Mas a democracia e a boa governação ocupam o segundo plano. Entre os resultados, temos a corrupção incontrolada de uma pequena elite que trabalha ativamente para negar o sufrágio universal. Desde 2004, os governos somalis foram instalados através de um complexo sistema indireto baseado em clãs. Ou seja, com as legislaturas dos estados e os delegados dos clãs a escolher os legisladores nacionais, que depois escolhem o presidente. Além disso, esta complexa forma de eleição indireta baseada nos clãs atrasou-se mais de 15 meses. E é emblemática, pois significa a estagnação do aparelho estatal. Por sua vez, os membros recém-eleitos do Senado e da Câmara dos Representantes foram empossados a 14 de abril. Foicia Aiden, que já serviu como primeira-ministra dos negócios estrangeiros do país, é a única candidata presidencial mulher. O nosso país precisa de paz duradoura, de justiça para todos e melhorias econômicas. Por isso, temos de assegurar que as pessoas certas, tanto mulheres como homens, sejam colocadas nas posições certas. Se eu for eleita, o meu governo será constitucionalmente responsável, inclusivo e respeitará os direitos humanos. Já o ativista Ainale Abdirahman, que vive em Mogadíscio, diz estar desapontado com a política de clãs da Somália. Para ele, estas eleições indiretas não são um ponto de viragem para os cidadãos.
This indirect selection is not a turning point for Somalia because only...
Estas eleições indiretas não representam mudanças para a Somália, porque apenas 329 políticos escolhidos a dedo decidem sobre o futuro de todo o povo. Mas esperamos que o próximo presidente traga mudanças e permita que o povo possa escolher os seus futuros líderes democraticamente, ou através da eleição de apenas um candidato. Os eleitores somalis não elegem por voto direto o chefe do Poder Executivo. É por isso que, neste fim de semana, os 275 membros da Câmara dos Representantes e 54 membros do Senado, 329 no total, escolherão um novo presidente num escrutínio secreto. Entre os candidatos presidenciais há também dois ex-presidentes e o antigo primeiro-ministro somali, Hassan Ali Kerr. A Somália tem governos instáveis desde 1991. Além disso, o grupo islamista Al-Shabaab está a lutar para derrubar o frágil governo apoiado pelo Ocidente em Mogadíscio. Estas eleições somalias acontecem dois dias antes do prazo fixado pelo Fundo Monetário Internacional para que o país do Corno de África continue a receber o seu apoio orçamental. Halina Yulushenko sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e acredita que também vai sobreviver ao conflito na Ucrânia. Halina optou por continuar a viver numa aldeia no sul da Ucrânia. A aldeia já foi ocupada pelo exército russo e foi depois reconquistada pelas forças ucranianas. Acompanhe a reportagem do correspondente Matias Böllinger, adaptada por Inês Cardoso.
Com a guerra na Ucrânia, a maioria dos seus cidadãos teve de fugir das aldeias e cidades onde os exércitos se encontravam a combater. Deixaram as suas casas para trás e procuraram recomeçar a vida noutro lugar. Em Pribusk, uma aldeia perto de Mykolaiv, praticamente nenhuma casa permanece de pé. A aldeia já teve 2 mil habitantes, agora restam apenas 5. Alina Yunchanka é um deles. Agora está tudo calmo, estamos a descansar um pouco. Mas há alguns dias atrás foi terrível. Haviam bombas a cair, tiros, fogo. Uma bomba caiu no meu quintal, a 12 metros do meu quarto. Houve um estrondo forte e fogo. Estou surpreendida por a minha casa não ter ardido. É assim que as coisas estão por aqui. O que a Lina chama de calma significa, na verdade, uma luta menos intensa. Pribusk, que foi invadida pelos russos, foi depois retomada pelos ucranianos. Eu não julgo os soldados, nem os russos, nem os ucranianos. Não é culpa deles. Eles são obrigados a fazer isto. A Lina vive com o seu filho, que é doente mental. Decidiu ficar na aldeia onde vivia porque tem medo de não conseguir tomar conta do filho noutro lugar. Quando os bombardeamentos recomeçam, escondem-se dentro de casa. Este é o nosso cantinho. Tenho medo de caves. Disseram-me que há várias caves para onde eu posso ir. Mas aqui, na nossa rua, uma mulher foi enterrada enquanto estava na sua cave. Eu não vou para lá. Apesar do cenário evidente de guerra, a Lina faz o que pode para aliviar a situação. Foi aí que a bomba caiu. Havia uma grande cratera. Enchia de terra e plantei batatas. A Lina nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2022, passa as noites debaixo de bombardeamentos. A sua casa foi severamente atingida, mas ao contrário das outras, ainda está de pé. Eu estou a aguentar-me. A nossa vida sempre foi modesta, mas não era má. Todos os dias rezo a Deus para que tudo isto acabe depressa. A Lina sobreviveu à Segunda Guerra Mundial quando era criança. Agora, com 80 anos, não ambiciona menos que sobreviver a esta guerra. De acordo com as Nações Unidas, mais de 3 mil pessoas morreram desde o início da guerra. A equipa da ONU esclarece que a maioria das mortes foi causada por armas explosivas, como mísseis provenientes de ataques aéreos. Inês Cardoso, DW.
DW Notícias.
Depois da Alemanha, também os Estados Unidos disseram ontem que apoiam a possibilidade de a Finlândia aderir à NATO. Nesta quinta-feira, a frota russa do Mar Báltico iniciou exercícios navais com o objetivo de estudar as capacidades da NATO naquela região. A medida russa veio no mesmo dia em que a Finlândia anunciou a decisão de aderir à Aliança Atlântica. A adesão da Finlândia e da Suécia à NATO é um ponto de tensão entre a Rússia e o Ocidente, também relacionado à guerra na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ontem que está pronto para conversar com o líder russo, mas sem ultimato, e para uma troca com Moscou que permita salvar os vivos e tirar os mortos da siderúrgica Azovstal. E passamos à África. Na Nigéria, cerca de 18 milhões de crianças, na maioria meninas, estão privadas de acesso à educação. O número aumentou quase 80% num ano, alertou a Agência da ONU para a Infância, UNICEF. O presidente tunisino manifestou-se contra a presença de observadores estrangeiros nas próximas eleições na Tunísia, durante a tomada de posse de novos membros da autoridade eleitoral que nomeou. Não somos um Estado sob ocupação para que nos possam enviar observadores, citamos, foi o que disse Kais Saied. O chanceler da Alemanha apelou ontem a mais esforços na luta contra a pandemia do coronavírus. Olaf Scholz disse que, embora muitas pessoas estejam agora cansadas de ler sobre a Covid-19, a dura realidade é que a pandemia ainda não acabou. O chanceler alemão falava numa cimeira virtual. E falamos também sobre a ciência. Um estudo realizado por cientistas chineses com base em dados recolhidos pela sonda que o país colocou em Marte apresentou novas evidências de que houve água no planeta vermelho, informou a imprensa oficial do país. De acordo com as descobertas, existem minerais que podem ser explorados durante futuras missões tripuladas a Marte.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos como as greves impactam os cidadãos no seu país. Comentários nos chegaram esta manhã pela rede social Facebook. Rosário da Historicidade, Mtepa, escreveu: no meu país não existe direito de manifestação, caso qualquer funcionário ou cidadão moçambicano tente se manifestar, sempre haverá pronta a intervenção da polícia. Em algumas ocasiões, culminam no alvejamento dos manifestantes. Em Moçambique, diz Rosário da Historicidade em Tepa, não há funcionários capazes de desafiar o governo atual, com subpenas de serem silenciados em plena luz do dia. Rosário da Historicidade em Tepa nos escreve de Xemba, Sofala, Moçambique. Florencio Alfredo escreve-nos: na verdade, este é um problema das universidades em África. O que tem acontecido é lastimável, escreveu Florencio Alfredo pela rede social Facebook. Encontramos professores que não dão aulas, isso associado à corrupção também, que deixa cada vez mais os estudantes carenciados e sem ter onde recorrer, foi o que nos escreveu Florencio Alfredo. Massanzo Charrua, Massanzo, escreveu: se fosse uma universidade onde estudam os seus filhos, já teriam dado uma solução. Presumimos que diga os filhos dos políticos, foi o que escreveu Massango Charrua Massanzo. Muitos comentários também nos chegaram sobre a possibilidade da adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, também relacionado à guerra na Ucrânia e às reações da Rússia. Johnson Wesley escreveu-nos pelo Facebook: os países são soberanos e esta soberania lhes permite ter alianças com qualquer organização que queiram. A Rússia não tem o direito de ditar regras aos outros porque a ditadura acabou. Raul Brandão escreveu-nos também: mas quem é a Rússia ou outro país qualquer para dizer o que gosta ou o que não gosta, ou quer ou que não quer sobre outra nação? E José Pinhão disse: perante as ameaças e também as agressões da Rússia, é natural a procura de aliados para sua defesa. É tão óbvio que impressiona as pessoas fazerem-se de desentendidas, foi o que escreveu-nos José Pinhão pela rede social Facebook. Estes foram alguns comentários que nos chegaram por esta manhã. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas pela participação. Desejamos a todos um bom dia, uma boa sexta-feira, e relembramos que retornamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, tenham um excelente dia!